Olá, você que está ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para verificar o que as previsões do tempo, do clima apontam para a gente, o que a gente pode esperar do cenário climático para os próximos dias. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho esses mapas, essas previsões, é o Celso Oliveira, meteorologista sênior da Safira Energia, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Celso, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme. Olá a todos. Vamos falar aí sobre as condições do tempo para os próximos dias.
Celso, começando olhando já para esse final de semana, tem alerta importante para várias regiões aqui do Brasil, né?
Isso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, um alerta de tempestades, né? Muito em função até o que aconteceu na região metropolitana de São Paulo há uma semana. Então, temos a formação de um sistema de baixa pressão, mas é importante até chamar atenção, Guilherme. Esse tipo de sistema, sim, tem potencial para trazer chuvas fortes, trovoadas, eventualmente granizo e rajadas de vento, só que é o tipo de situação que é mais perigosa, principalmente para as áreas urbanas, né, que para o campo, né? Para o campo, na verdade, há necessidade, sim, de chuvas mais intensas para que rapidamente aumente a umidade do solo e tenhamos aí uma condição mais favorável para a instalação, para o desenvolvimento inicial das culturas instaladas nesta primavera, Guilherme.
E aí, Celso, a gente tem até os mapas mostrando esse caminho das chuvas. Vou pedir para você colocar essas imagens aqui para a gente acompanhar onde que são essas localidades que vão ter as maiores precipitações.
Isso. Antes disso, até mostrar rapidamente aqui a imagem de satélite. Ele tem aqui as bacias hidrográficas, mas também é possível ver o contorno dos estados, né? Temos aí um sistema de baixa pressão sobre a região sul neste momento, né, trazendo chuvas não muito fortes, mas ocorrência de chuvas no Paraná, no norte do Rio Grande do Sul, nebulosidade em São Paulo, e mais ao norte também linhas de instabilidade provocando chuvas desde o oeste de Pernambuco até Maranhão, já divisa com Pará. Vale salientar, nas últimas 24 horas tivemos mais de 100 milímetros em Petrolina e também em Juazeiro, né, cidades vizinhas ali divididas pelo Rio São Francisco, entre a Bahia e Pernambuco. Temos também nuvens carregadas sobre a região central de Mato Grosso, alguma precipitação na fronteira entre a Bolívia e Rondônia. Partindo para a previsão, aí sim, né? O que acontece no decorrer desta sexta-feira, Guilherme? Esses aqui são os acumulados projetados, né, para as próximas 24 horas. E só chamar atenção aqui para a coloração, né? Essas áreas em verde, aí mais claras, elas representam acumulados mais baixos, se muito aí próximos dos 10 milímetros, né? E essa coloração passa para o azul, né, que já representa valores aí de 15 até próximos dos 50 milímetros, e eventualmente algumas áreas aí chegando ao lilás, que representam precipitações acima dos 50 milímetros. Então, nesta sexta-feira, o que chama atenção ainda é a chuva sobre o Mato Piba. Aliás, essa é a melhor precipitação, hoje é o melhor dia de chuvas sobre o Mato Piba, a expectativa é de acumulados elevados, algumas fazendas, principalmente do oeste da Bahia, não apenas hoje, mas na soma de todo o fim de semana, devem receber mais de 100 milímetros, mas também temos precipitação sobre Santa Catarina, Paraná, uma boa parte de pancadas de chuva sobre o centro-oeste, sobre também parte do sudeste. Avançando um pouco, e aí que sim fica evidente essa questão da chuva mais intensa para o fim de semana, por exemplo, no sábado já é possível perceber uma organização da precipitação sobre Minas Gerais. Então, já temos chuvas aí acima dos 45, 50 milímetros sobre a região central de Minas Gerais, acumulados também mais elevados, aí pegando perto de 25 a 50 milímetros sobre Goiás, Mato Grosso também com precipitações mais intensas, e aquilo que eu comentei. No Mato Piba, embora tenha ainda previsão de chuva, esses acumulados eles se tornam mais baixos. Um ponto importante, Guilherme, eu vou avançar mais, né, nessa previsão, mas já começar a chamar atenção. O Rio Grande do Sul, né, foi um dos estados mais atingidos nessa primeira quinzena de outubro pelas precipitações. Agora a gente vai perceber uma mudança da gangorra, e é uma mudança bem-vinda para todos. O que vai acontecer a partir de agora? A chuva começa a ficar mais concentrada sobre o centro e norte do país, principalmente entre as regiões sudeste e centro-oeste, e, por outro lado, Rio Grande do Sul começa a ter períodos de tempo seco um pouco mais longos. Não que tenhamos uma ausência completa de precipitação, mas o que a gente vai perceber é justamente essa diminuição na frequência, o que vai permitir a retomada das atividades de campo. Vou avançar agora para o domingo, tá? E aí, sim, por isso que temos o alerta, né, para chuvas fortes. Os acumulados são altos em Minas Gerais, no norte de São Paulo, também pega uma parte aí do oeste da Bahia, Goiás, principalmente a região entre Rio Verde e Caldas Novas, região sudeste e sul do Mato Grosso, principalmente Rondonópolis e Barra do Garças, e a região dos Chapadões do Mato Grosso do Sul, a região de Costa Rica, Chapadão do Sul, Cacilândia, tem potencial para precipitações mais intensas. Região sul, por outro lado, com tempo mais seco. Partindo para segunda-feira, né? Olha só como esses acumulados eles vão se tornando excessivos, né, em algumas áreas, chegando próximos de 100 milímetros entre a região do reservatório de Três Marias e o Triângulo Mineiro, até o Cerrado de Minas, região de Patrocínio, região de Patos de Minas, mesmo a região um pouco mais ao norte, né, entre Unaí e Paracatu. Tem previsão de acumulados excessivos aí pela simulação GFS, modelo americano, repõe uma boa parte da umidade do solo, só que fica o alerta justamente, principalmente para centros urbanos, onde essa precipitação ela vem acompanhada de rajadas de vento, eventualmente com alguma queda de granizo. Expectativa também de chuvas generalizadas sobre Goiás. Perceba essa questão do Matopiba, como a chuva vai diminuindo, principalmente no Piauí. Ainda há previsão de chuva sobre o oeste da Bahia. Em Mato Grosso, essa precipitação atinge mais o centro e norte do Mato Grosso. Sinop, Sorriso, Alta Floresta, uma parte do Parecis e a região também do Araguaia, né? Mais ao sul, a chuva acontece de forma um pouco mais fraca. Avançando para terça-feira, né? O acumulado previsto, aí você já não tem uma canalização, né? Essa canalização ela já perde intensidade na terça-feira. Já não temos esse corredor, né, de precipitação, mas ainda assim, pontualmente, né, ainda há expectativa de chuvas fortes entre Minas Gerais e Goiás, pegando o entorno de Brasília, e volta a chover também de forma mais intensa no Acre, Amazonas, Rondônia, né, essa precipitação ela migra um pouco para o oeste do Brasil. E justamente por perder esse corredor, né, da umidade da Amazônia, perceba que parte dessa umidade desce pela Bolívia, Argentina e já começa a alimentar novas precipitações no sul. Vale salientar, não há previsão assim de acumulados, claro, um ou outro lugar com acumulados mais altos, mas aquilo que a gente vem comentando, a maior parte da precipitação ela ainda continua concentrada entre as regiões sudeste e centro-oeste. Embora até conversando com alguns produtores no Rio Grande do Sul, que vão começar a plantar a soja já na semana que vem, eles justamente aguardam por essa precipitação agora da semana que vem no Rio Grande do Sul para iniciar a instalação da soja. Até um ponto importante, só para finalizar, Guilherme, e aí a gente continuar conversando, é a questão justamente desse Laninha, né, que é fraco. E justamente ele não consegue, uma coisa que é bem perceptível até nesse mapa, ele não consegue segurar as chuvas por muito tempo sobre o Matopiba. O que a gente vai perceber, inclusive agora no mês de novembro, é que as precipitações, em parte delas, elas ainda vão cair sobre a região sul do Brasil, que é uma coisa que eu venho insistindo. Normalmente, num primeiro ano de Laninha, os efeitos não são tão claros. Ainda mais quando estamos falando de um fenômeno fraco. Então, até o alerta, né, para o Matopiba é o seguinte: embora a chuva hoje, nesse fim de semana, seja alta, importante ficar atento ao espaçamento dessas precipitações. Esse espaçamento ele tende a ser grande. Por outro lado, produtor gaúcho, produtor sulista, de uma forma geral, que foi bastante castigado, né, pelo último fenômeno Laninha, que durou 3 anos, e principalmente os 2 últimos anos eles foram mais complicados. Justamente o primeiro ano não é que você não tenha estiagens, deve acontecer até na fronteira com o Uruguai. Mas, de uma forma geral, os efeitos da estiagem não costumam ser tão danosos como no segundo, num eventual terceiro ano de fenômeno Laninha, Guilherme.
Então, aí, Celso, aquele produtor especialmente ali do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, que está esperando essa chuva para conseguir deslanchar com o plantio da soja, deve ter essas melhores condições a partir aí da próxima semana.
Sim, nesse fim de semana há uma expectativa de chuvas mais fortes e até adiantando um pouquinho o mapa, por exemplo, olha só, colocando aqui o próximo outro fim de semana, né, dia 27, dia 28. Olha só como não é uma chuva tão forte como essa nesse fim de semana agora, mas novamente temos um alinhamento de uma frente fria entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e novamente precipitações mais organizadas, principalmente em Goiás, mas também alcançando o estado do Mato Grosso. Então, nesse caso, pensando em Centro-Oeste, a perspectiva é boa, porque muda um pouco essa gangorra, né? A chuva não é tão persistente no sul e ela consegue chegar pelo menos até aqui a costa do sudeste e alinhar a chuva sobre o próprio centro-oeste, Guilherme.
E aí, Celso, você estava destacando nessas precipitações em Minas Gerais. O Éder Capituvas, ele manda o seu bom dia. Sou aqui da roça, pertinho de Bandeira do Sul, em Minas Gerais, sul de Minas. Queria saber se vai chover bastante no próximo final de semana. Até agora só choveu 38 milímetros. É ali naquela região que você estava mostrando as maiores precipitações, né?
Isso, e aí até aproveitar, porque justamente até vamos ver aqui se tem, por exemplo, Casa Branca, que não é em São Paulo, né, mas é próximo, até para a gente ver aí os acumulados, opa, projetados, alguns municípios não estão, mas vamos pegar no mapa mesmo, vamos enxergar aqui no mapa como é que está a situação. Vamos voltar aqui um pouco. Da precipitação, olha só, nesse fim de semana, principalmente aqui, essa precipitação é prevista entre a tarde do sábado e a tarde do domingo, tá? Então, pegando aqui, olha, aqui é o reservatório de Furnas, né? E há uma expectativa de chuva, né, mais organizada, aí chegando aos seus 40, em alguns pontos, passando dos 50 milímetros, em parte da Mogiana, principalmente próximo da divisa de São Paulo com Minas Gerais. E todo o sul de Minas, todo o sul de Minas com acumulados mais elevados. E aí lembrando o seguinte, não apenas essa chuva, mas no outro fim de semana teremos uma outra frente fria organizando também precipitação sobre o sul de Minas. Então a boa notícia é essa, não é somente essa chuva, mas há uma maior frequência de chuva sobre o sul de Minas agora nas próximas semanas. Guilherme.
Essa é a sua outra região que você destacou agora há pouco também, o Matopiba, Bahia. O Rodrigo Carvalho pergunta sobre chuvas no sudoeste da Bahia. E o José Messias Lopes quer saber também do lado leste da Bahia como é que fica para esse final de semana. Também deve ter algumas precipitações da Bahia para o final de semana e aí essa chuva indo embora ao longo da semana que vem, né?
Só que aí, pensando em Sudoeste, né? Por exemplo, o Sudoeste, muitas vezes a gente pensa em Vitória da Conquista, né? E o lado leste aí justamente vai mais para eventualmente Jequié e Piauí. E aí que vem um ponto, né? Não é época. Tudo bem, até poderia já termos algumas trovoadas, as chamadas trovoadas, mas tem um problema aí. As frentes frias, eu acho que fica bem nítido aqui na animação, é que elas não conseguem chegar efetivamente até a Bahia. Existe sim previsão de chuva para Vitória da Conquista e para a faixa leste da Bahia, ao sul de Salvador, né? Não avançando para o nordeste da Bahia, por exemplo, a área mais forte de feijão, né? De Ribeira do Pombal, é mais ao sul. Mas qual que é o ponto, né? Qual que é o alerta? Essas frentes frias não conseguem chegar efetivamente até a costa da Bahia. Então, a precipitação ela acontece de forma mais irregular comparado ao oeste, né, a divisa com Tocantins, com Goiás, onde nessa região não há necessidade especificamente da frente fria chegar até a Bahia. Muitas vezes ela, que entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, já é capaz de provocar precipitações sobre a região de Luiz Eduardo Magalhães, sobre Roda Velha. Quando vamos para a Vitória da Conquista, quando vamos para Jequié, por exemplo, aí você há uma necessidade muito forte dessas frentes frias. E não apenas essa, mas a frente fria da semana que vem, nenhuma delas tem capacidade de chegar até a região. Então, não há uma ausência, tá? Se eu fizer aqui a animação da precipitação Diminui naturalmente no final da semana que vem, depois até volta a chover, mas fiquem atentos, porque quando a gente fala de Nordeste, né, não é toda a região que acaba sendo atingida, e no caso da Bahia, que já deveria ter sim as trovoadas ali em Vitória da Conquista, Jequié, esses acumulados eles não são tão expressivos. A gente precisa de sistemas mais organizados para poder chegar até a costa da Bahia. Pelo menos nos próximos 15 dias não aparece essa situação, Guilherme.
E a gente falou aí do sul de Minas, da Bahia. O Ederson Raposo pergunta do norte de Minas para esse final de semana. Essa chuva também chega ao norte do estado mineiro?
Chega, chega. A expectativa é positiva para o norte de Minas. Então, vamos colocar aqui a imagem de satélite, né? De satélite, a previsão, né? E o ápice da precipitação está aqui, tá? Entre a madrugada do domingo e madrugada da segunda-feira. No caso do norte de Minas, principalmente a região de Montes Claros, os acumulados projetados acima dos 50 milímetros. Qual que é o ponto aí? Nesse caso do norte de Minas, vale a mesma informação que eu passei para o oeste da Bahia, sobre a questão do espaçamento das precipitações. Então, embora o acumulado seja alto, é necessário ter uma cautela com relação aos acumulados. E aí eu chamo atenção, né? Eu tenho conversado com fazendas aí do oeste da Bahia, do Maranhão, do Piauí, para se ter uma ideia, até da Bahia, entre a divisa da Bahia com Goiás, até há uma precipitação no próximo fim de semana. Mas se isso avançarmos para o norte de Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, essas chuvas elas só devem voltar no final do primeiro decêndio de novembro. É isso que preocupa. Esse espaçamento ele passa a ser muito grande. Mas no caso do norte de Minas tem chuva, sim, tem que tomar um certo cuidado, mas tem chuva esse fim de semana e volta a chover de forma mais fraca, mas volta a chover no outro fim de semana, Guilherme.
E aí, Celso, um outro estado que você tinha destacado é Goiás. O Ricardo Leal quer saber lá de Jataí, no e Rio Verde, como é que fica esse final de semana? É outra região que você tinha destacado essas altas precipitações, né?
Isso, olha só, temos aí chuvas para Goiás, embora especificamente, vamos ver aqui em Jataí, tem acumulados. É que o acumulado ele vai ser mais expressivo mesmo entre Goiânia e o norte, Porangatu, né, o norte de Goiás. Mas ainda assim, né, enquanto tivermos esse corredor de umidade, vamos ver aqui o máximo. Máximo da precipitação está mais ou menos aqui, mas ela avança até um pouco depois. É entre amanhã do sábado e amanhã do domingo. A esses maiores acumulados sobre Jataí e Rio Verde, mas até saliento, se a gente avança um pouquinho mais, essa chuva ela vai pelo menos aí até a madrugada da segunda-feira, com acumulados mais altos. Lembrando, não é algo extremo, as chuvas vão mais fortes vão ficar ao norte, né, mais ao norte de Goiânia, mas de qualquer forma, há uma expectativa boa de aumento da umidade do solo e uma condição melhor para instalação no decorrer aí da semana que vem, ou mesmo se quiser instalar já aproveitando, né, essa previsão de chuva para as próximas horas, sinal verde, as condições são favoráveis para chuvas generalizadas com acumulados aí próximos dos 50 milímetros, até um pouco acima dos 50 milímetros neste fim de semana, Guilherme.
E aí, Celso, o Savaz, ele tem viagem para o Rio de Janeiro nesse final de semana. Ele quer saber das chuvas por lá. Tá até pensando em cancelar essa viagem. Vai chover muito lá no Rio? Vai dar para aproveitar? Como é que tá esse cenário lá para a capital carioca?
Vai virar o tempo no Rio de Janeiro. Hoje, os acumulados, aí que tá, né? Quando a gente trabalha com alerta, a gente peca pelo excesso. E eu acho que é importante, sim, principalmente quando trabalha com defesa civil. E o que preocupa nesse caso é que há uma canalização da umidade sobre o estado do Rio de Janeiro. A cada dia tem mudado um pouco a posição do maior acumulado de chuva. Hoje, por exemplo, se a gente olha, tá mais para o lado da região dos lagos, mais para o norte do Rio de Janeiro. Mas nas simulações de ontem, tinha uma expectativa de 100 milímetros na cidade do Rio de Janeiro nesse fim de semana. É o tipo de situação que aumenta o risco de alagamento, né? Para deslizamento, eventualmente, mas embora o solo ainda esteja seco, mas pensando, em aproveitamento para lazer, o tempo vira. O tempo, infelizmente, vira no Rio de Janeiro e a expectativa é de um tempo chuvoso, com temperaturas mais baixas e eventualmente essa precipitação sendo forte e podendo trazer transtornos para a região metropolitana, Baixada Fluminense e cidade do Rio de Janeiro, Guilherme.
E aí, olhando um pouquinho mais para frente, Celso, a Clarice, lá do sudoeste da Bahia, quer saber como é que tá as expectativas para novembro. A gente consegue ver esse mapa mais para frente para ver essas chuvas?
Consegue? Vamos ver se ele nos mostra algo que eu acho que é importante. Vamos ver aqui. Ele mostra. Tá bom. Porque assim, esse eu brinco até que o CFS, tem até gente que não usa o CFS, que é o modelo americano. E eu brinco que ele parece ele é uma caixinha de surpresas. Ele parece um jogo de futebol, que a gente fala que é uma caixinha de surpresas. Ele é muito volátil. Ah, então ele muda uma certa frequência. Mas eu acho que ele pode nos ajudar sim, tá? As áreas aqui em marrom e amarelo representam chuvas abaixo da média, tá? Enquanto as áreas em azul e verde representam chuvas acima da média. Eu até acho, tá? Antes de eu responder sobre o sudoeste da Bahia, até diria que essa precipitação ela está um pouco deslocada para norte. Ela deve pegar mais Rio Grande do Sul, um pouco menos o norte de Minas e o norte de Goiás, tá? Então, só dando esse alerta. E se essa chuva, e aí lembrando de novo a história da gangorra, né, da precipitação, se essa precipitação ela vai ficar mais ao sul, né, em novembro, isso significa que o Nordeste como um todo, não apenas o Sudoeste da Bahia, mas o Nordeste como um todo, acabam tendo precipitações mais fracas. Eu até comentei que no final do primeiro decêndio, início do segundo decêndio de novembro, volta a chover. Só que é interessante porque as simulações que melhor estão pegando essa chuva, ela não chega a dar uma chuva dentro da média. Ela fica ainda um pouco abaixo da média, mostrando justamente essa dificuldade da ocorrência de chuvas regulares sobre a Bahia e sobre o Nordeste de uma forma geral. Então, eu chamo a atenção o seguinte. Chove agora, está chovendo agora sobre o Mato Piba, mas é importante ficar atento. Em novembro, especificamente, essas chuvas elas ficam mais espaçadas, tá? Então, de uma forma geral, a região deve ter precipitação abaixo da média. E aí vem bem aquela história que eu falei: cuidado com Laninha, porque esse Laninha é muito fraco e os efeitos que a gente observa, principalmente na temperatura do Oceano Atlântico, eles acabam aniquilando, vamos dizer assim, os efeitos que a gente costuma ver positivos, né, para o Mato Piba, quando temos Laninha. Então, realmente não é uma perspectiva muito boa. Para dezembro, aí sim poderíamos ter chuvas um pouco mais fortes, mas continuo salientando: se formos olhar todo o ciclo chuvoso do Mato Piba, a gente vai perceber muita oscilação. Meses mais chuvosos, alternados com meses mais secos, então há uma maior dificuldade aí para a agricultura de uma forma geral no Mato Piba em função dessa irregularidade da distribuição de chuva, Guilherme.
E aí, Celso, a gente viu bastante chuva, mostrou bastante essas precipitações, mas o José Lucas, ele quer saber das temperaturas. Como é que fica esse cenário de temperaturas para os próximos dias? Essa chuva vai vir com altas temperaturas ou essa temperatura vai cair também?
Vamos ver se de novo o CFS consegue me ajudar. Vamos ver uma coisa aqui. Isso aqui é a precipitação, mas eu vou colocar aqui a temperatura. Tá? Vamos ver se. Ele não me ajuda muito. Tá? Mas é porque ele está colocando aqui temperaturas acima da média. Até coloca temperaturas mais baixas aqui entre Piauí e Bahia, mas não é por aí. É mais. Na verdade, vamos ver até a segunda. Não, ele aumenta. Por que que eu digo isso? Talvez até a previsão vamos ver aqui, o GFS dia a dia ele possa me. Talvez ele vá me ajudar. Esse cara aqui é a temperatura. Ótimo. Isso aqui é a anomalia de temperatura prevista. Ótimo. Isso já vai me ajudar um pouquinho. Que é isso que eu quero mostrar. Olha só. Vou colocar aqui a previsão para os próximos dias. Olha só. Isso já me ajuda bastante. Olha como as áreas em azul, né? Claro, não representam frio, mas representam menos calor. Né? E é por aí. Tá? Se avançarmos, é claro, algumas áreas vão ter temperaturas altas, algumas áreas do interior de São Paulo, Minas Gerais. Mas percebam, colocando aqui a animação, que o que predomina mais no Brasil é justamente as áreas em azul, chega até ficar um certo violeta aí, que representa anomalias muito fortes. Mas é por aí. A partir do momento que a chuva ela ganha intensidade, Guilherme, e fica mais persistente, você tem mais nebulosidade, menos radiação solar. Então, por consequência, as temperaturas não conseguem subir tanto. Tá? Então, principalmente entre Goiás e Minas Gerais, a expectativa para os próximos dias é até de temperaturas abaixo do normal. De novo, não significa frio, mas significa que esse calorão que nós tivemos aí nas últimas semanas, ele finalmente dá uma trégua. Lembrando que no próximo fim de semana volta a ter uma outra chuva aí, mais organizada. Então, por consequência, uma nova queda de temperatura. Então, tudo leva a crer aí para as próximas 2 semanas, próximos 10 dias, temperaturas mais baixas entre o Sudeste, o Centro-Oeste, uma parte aí do Mato Piba. Por outro lado, até é possível ver no mapa Rio Grande do Sul com temperaturas mais altas, e é até natural, já que a gangorra da chuva muda agora para a região central do Brasil, Rio Grande do Sul passa a ter dias mais ensolarados, uma outra pancada de chuva, mas não chuvas muito duradouras, e isso permite que a temperatura comece a se elevar a partir de agora.
Aí, uma região que a gente ainda não falou, Celso, Nivaldo Forastieri quer saber das chuvas lá em Itambé, no Paraná.
Vamos falar, vamos falar. Vamos pegar aqui de novo a precipitação. Deixa eu aproveitar e pegar a precipitação de 24 horas e vamos falar como é que está a situação para as próximas horas. Uma situação que é perceptível, né, é a passagem das áreas de instabilidade que estão sobre o estado do Paraná nesse momento. Porém, o que que vai acontecer no decorrer do fim de semana, né? Essa precipitação, principalmente quando a gente coloca aqui já o domingo, o sábado ainda tem alguma precipitação, saliento, né? Vou até voltar um pouquinho aqui. Perceba que algumas áreas até mais próximas de Guarapuava, né, distantes de Itambé, mas Guarapuava ainda tem acumulados um pouco mais elevados, se aproximando aí dos seus 40 milímetros nas próximas 24 horas. No sábado, essa chuva já é bem mais fraca sobre todo o estado do Paraná. E quando chega no domingo, essa chuva praticamente cessa. Então, não há previsão de chuva uma boa parte da semana que vem. E aí, vamos voltar a ter algumas precipitações lá para terça, quarta-feira, mas são chuvas fracas. Vamos pegar aqui uma chuva mais intensa no estado do Paraná. Isso aconteceria aqui. Isso aqui é já quinta. Quinta-feira. Então, assim, qual que é o cenário? De uma forma geral, ao longo da semana que vem, já começando a partir do domingo, a expectativa é de menos chuva. Quando voltar a chover na terça, na quarta-feira, essas chuvas são pancadas rápidas, não devem nem repor umidade de solo. E se eventualmente você pensa em trabalho de campo, também não chegam a atrapalhar as atividades de campo. E lá na quinta-feira, aí sim, aí na quinta-feira, em função, né, dessa mudança da gangorra por um período curto, é bem verdade, mas muda a gangorra, volta a chover mais sobre o Rio Grande do Sul, isso atrai a umidade da Amazônia na direção do estado do Paraná. E aí, com isso, os acumulados são maiores. Não é algo muito duradouro. Se eu colocar aqui, por exemplo, avançar um pouco mais para o sábado, já, previsão já é de tempo seco sobre o estado do Paraná, então deve ser algo de 24 horas no máximo, mas há uma expectativa de chuvas mais intensas no final da semana que vem, não para agora, tá?
E aí, Celso, o Will Nascimento está preocupado com café lá no sul de Minas. O café ainda não recuperou da seca deste ano. Ele quer saber se a gente consegue dizer se vão ter chuvas regulares no sul de Minas no verão 24, 25. A gente consegue ter essa ideia aí para essa virada de ano?
Tem previsão, sim. Aí vamos ver se novamente a minha caixinha de surpresas aqui ajuda. Mas tem, tá? Tem uma previsão de chuva. Vamos ver aqui. Novembro, dezembro, janeiro. Colocando aqui em janeiro, por que que eu coloquei até janeiro de 2025? Por um motivo, né? Ele até está coincidindo com esse MWF também. Nós temos aí a formação, provavelmente, de zonas de convergência do Atlântico Sul. O que que é isso? São frentes frias justamente estacionadas na altura do Sudeste que canalizam a umidade da Amazônia sobre a região, né? Sobre o Sudeste, Centro-Oeste, parte da região Norte. E durante o verão, especificamente no verão, esse tipo de sistema ele vai ser frequente aqui na costa do Sudeste. Então, embora esteja complicado agora nessa primavera, bom, primeiro a boa notícia é que volta a chover nesse fim de semana, enfim, tem chuva também no outro fim de semana. Mas, pensando em verão, né, a expectativa é até de um verão chuvoso, tá, com frentes frias frequentes. É aquilo que a gente comentou, já que existe o Laninha aumenta a chance de termos invernadas. Como esse Laninha não é lá dos mais fortes a ponto de deixar a chuva muito concentrada sobre o Nordeste, então essas invernadas elas ficam mais concentradas sobre o café de Minas Gerais, tá? Então, a perspectiva de reposição de umidade de solo nas áreas de café de Minas é bastante positiva durante o verão 2025, Guilherme.
Celso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho esses mapas, essas expectativas de chuvas, de temperaturas. Se você quiser destacar mais algum ponto, deixar algum recado final para quem está com o pé da gente, pode ficar à vontade.
Pois não, muito obrigado, Guilherme. Primeiro agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço. E aí chamar a atenção, justamente nós estamos tendo até repetir, né? Temos um alerta, né, de tempestades para esse fim de semana, mas eu diria para o campo até uma chuva muito benéfica, já que estamos ainda com umidade de solo elevada. O problema realmente fica concentrado principalmente nos centros urbanos, aí sim o risco de alagamentos, enfim, de alguns transtornos em função dessa chuva projetada. Mas a chuva desse fim de semana, sem dúvida alguma, benéfica para o campo de uma forma geral, Guilherme.
Celso, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando esses mapas, essas expectativas de clima aqui ao longo do Brasil, ao longo das próximas semanas. Obrigado, até a próxima.
Até a próxima.
O Celso Oliveira, meteorologista sênior da Safira Energia, conversou com a gente para mostrar um pouquinho essas expectativas, essas previsões, os mapas climáticos para os próximos dias aqui no Brasil, com destaque importante para alerta de temporais neste final de semana. Mas, segundo o Celso, as preocupações maiores são para os centros urbanos. Já nas áreas de lavoura, as áreas de campo devem ser beneficiadas com essas chuvas, especialmente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, podendo dar um alavanque ali nos trabalhos de plantio dessa safra de soja 24-25. Matopiba também tem chuva neste final de semana. A partir da próxima semana, essa chuva já fica mais rara lá nos estados do Nordeste. E aí o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, também deve ter um tempo mais seco neste final de semana, possibilitando a volta dos trabalhos de campo lá para os produtores do sul do Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.